Rádio Ousada Beer Rock apresenta o programa Happy Hour com a Lupulinário.
Boa noite, Happy Hour com a Lupulinário no ar. Hoje é o último programa de 2018 e vai ser um programa super especial. Vou fazer um debate com três feras do mercado cervejeiro aqui do Rio de Janeiro: Sérgio Fraga, Pedro Ribeiro e Bruno Marques. O Sérgio é o dono da Lamas Brew Shop. O Pedro Ribeiro, sommelier maravilhoso, consultor maravilhoso, produtor maravilhoso. Não que o Sérgio também não seja, né, gente? E o Bruno Marques é o dono do bar A Fonte. Tem lá no Recreio, tem na Barra e tem aqui no centro, por acaso, aqui no Lamas Brew Shop.
Maravilhoso também.
Maravilhoso também, claro. Então, cada um deles vai mostrar, vai contar pra gente qual a perspectiva que eles tiveram nesse ano de 2018 e o que, que eles acham que vem de bom ou sei lá o que em 2019. Pedro, abre aí esse bate-papo, por favor, falando um pouco da sua percepção de como é que foi o ano de 2018.
Acho que 2018 foi um ano que serviu como um divisor de águas. A gente vem experimentando um mercado que está amadurecendo a cada ano. Um mercado que começou de forma bastante amadora, de forma inusitada até, um mercado que não foi programado, é um mercado que não veio de um outro mercado, não é um desdobramento de outro mercado. Ele surgiu, na verdade, de um cenário onde hobbyistas, pessoas começaram a aprender a fazer cerveja artesanal em casa, e dali a coisa foi se desdobrando, algumas iniciativas profissionais dentro desse segmento, e ele foi acontecendo, só que de uma forma inicialmente amadora e tentando se profissionalizar. E a gente vem experimentando muito ao longo desse tempo. São muitas experimentações, num primeiro momento produtores de cerveja, depois começam a surgir lojas de insumo, enfim, e aí a coisa vai crescendo, né? Fornecedores de insumo, à medida que surgem os primeiros produtores de cerveja, cervejarias, inicialmente no modelo cigano, algumas já com sua própria planta, mas teve um grande boom, né? Se não me engano, a partir de 2014, lá, com o Mundial da Guerra, 2013. Teve um grande boom de cervejarias.
2014,
né? Cervejarias ciganas surgindo, né? A rodo.
2013,
né? Então, muitas cervejarias ciganas surgindo, algumas fábricas. E isso tudo começou apresentar um mercado que crescia muito. E a gente começando um processo de crise e tudo, e houve uma sensação de que esse mercado é um mercado imbatível, um mercado que venceria a despeito de qualquer crise. Só que, como qualquer outro mercado, não é bem assim. E à medida em que a coisa começa realmente a se consolidar, a gente começa a perceber que a gente precisa estar preparado para esse mercado, trabalhar de forma profissional, com seriedade. Então, acho que 2018 é um ano que está marcando muito isso. Aqueles que estão mais bem estruturados, mais bem preparados, tendem a permanecer no mercado, o que é muito bom. A conversa entre esses elos também começa a acontecer. Aquele que é o serviço do shopping, aquele que produz, aquele que vende os equipamentos, insumos e tudo mais. Então, estou vendo assim, tendo sido um ano positivo, apesar de que foi talvez um dos anos mais difíceis aí para muitas pessoas nesse mercado. Mas eu acho que foi um ano que marcou essa nova era que está vindo por aí.
Sérgio, aqui na loja, com vendas de insumos, equipamentos, como é que está esse movimento e quem é que está procurando esse material, né? As pessoas são só profissionais, são pessoas que estão voltando a ver a cerveja como hobby? Quem é que está procurando?
O nosso maior público é os hobbyistas, né? Um cara ou outro que sonha em montar a cervejaria própria e tal. Mas as pessoas que eu sinto que são aquelas que usam a arte para cerveja em casa como válvula de alívio de pressão, né? Do estresse do dia a dia. Então, são coisas que têm profissões perigosas, difíceis, estressantes. O cara vem aqui, não necessariamente não, mas vem aqui para fazer aquisição de coisas para você fazer um hobby em casa. Né?
Como já foi algum tempo atrás aqui no Rio.
Isso, Mas quer dizer, o hobby não precisa existir. O que houve uma onda de que as pessoas passaram mais a querer transformar hobby em sucesso profissional, e agora acho que essa onda veio caiu de novo.
Né? Pessoal, caiu a ficha que não é bem assim.
Não é bem assim, Aquela coisa assim, eu fiz um vídeo de cerveja, no domingo, na macarronada em casa, minha mãe adorou, minha tia Hospital de Paixão, me deram 10 mil reais de mesada e vou voltar cigano. É, eu acho que estou diminuído nessa
ilusão.
Ilusão, exatamente. Né? É, a nossa maior parte da nossa experiência aqui é o pessoal que quer fazer casamento, tem uma pretensão de sair disso. Né? E é um fator interessante pelo seguinte, porque no meio da crise, tem gente que acaba dando uma sumida, porque como é um hobby, o cara que não tem que apertar a grana, corta isso. E parece que às vezes eu vejo o contrário, assim, quando a crise aumenta, quando a gente estressa mais, tem que correr aqui mesmo e compra alguma coisa para dar aquela desopilada. Né? É um fator interessante. Ao longo do ano, a gente teve umas situações bem fortes. A gente vendeu muito no início, caiu no meio, voltando a vender agora.
Dando
de
presente de Natal.
O Natal é dezembro, é uma época que as pessoas mudam um pouco o perfil da compra. O cara, ao invés de comprar insumos, o cara compra equipamento, se dá de presente, dá de presente para um amigo, alguma coisa um pouco mais cara. O ticket médio sobe um pouquinho, né? Acho que, em geral, é natural isso. E acho que é isso, assim. O próprio mercado em si, a gente tem que definir melhor que isso, né? O mercado de cerveja não é um mercado só. Você está falando do mercado, né? Cerveja mainstream é a coisa que o cara vai vender sempre. Então, pode ser demitido do emprego, ele vai lá no bar, vai chorar as mágoas bebendo cerveja. O mercado artesanais já tem um preço médio mais alto, então o cara seleciona um pouquinho melhor. E agora, se a semana está mais apertada, ele vai reduzir um pouquinho, vai beber uma cerveja mais barata. E o hobby está na ponta. O hobby é aquele que dá, né? O cara vai quando dá mesmo. Né?
É, pois é. E quem está na ponta da ponta é o Bruno, né? Com um bar com 12 torneiras, um outro na barra com 7 e esse daqui no centro com 6. Haja torneira, haja barril. Como é que está o movimento? Como é que está o consumidor para tantas torneiras?
O consumidor de cerveja artesanal, ele não. Isso é um caminho sem volta. Né? Por isso que eu nem gosto dessa palavra de moda, cerveja moda. Isso não é moda, né? Você pegar. Nada está na moda por mais de, sei lá, quantos mil anos isso já está na moda. Né? Aqui, tudo bem, se a gente for falar em termos de Brasil, óbvio. Ainda é uma coisa muito incipiente, como foi posto, mas. Aqui a gente já tem, né, um bebedor que está se formando. A grande questão é essa, né? A gente está formando agora um bebedor. Agora ele está entendendo o que é a cerveja, ele está conhecendo aquilo que ele gosta, ele está se entendendo. Né? E quando a gente tem essa gama de torneiras, é justamente para isso, para que ele possa ter todas essas opções, né? E, claro, poder escolher.
Qual é o estilo best-seller?
Então, aqui a gente vende bastante hop lager, por exemplo, que é uma cerveja de corpo baixo, bem lupuladinha, um drinkability lá em cima, né? Então, assim, nesse calor monstruoso que a gente passa aí, ela sai bastante. Mas as IPAs sempre também são obrigatórias, a gente precisa ter pelo menos 3 torneiras lupuladas, senão não adianta, é pouco. Mas as Imperial Stouts, isso assim, você vê uma pessoa pedindo uma Imperial Stout num calor desse, isso mostra, uma das coisas que isso reflete é que essa pessoa sabe o que ela está bebendo, ela entende que aquilo ali é um produto que agrada demais a ela. É claro que é mais difícil, a gente está falando de cerveja de 12% de álcool, 11% de álcool. Mas, assim, isso mostra uma maturidade, né? Se você virar para uma pessoa que não tem a menor noção do que seja, falar assim, eu vou te dar uma cerveja de 10% de álcool. Você é maluco, né? Nessa temperatura e tal. Mas não. Isso aí está mostrando que essa pessoa, ela entendeu o que é aquilo ali. E isso para a gente é ótimo. Para todo mundo isso é ótimo. Né? Para o vendedor, para o cara que produz, para a loja que vende, para ele produzir em casa, né? Cervejeiro caseiro. Isso é sempre, pra gente, isso é sempre ótimo, né?
Quem tem muita preocupação em formar o público consumidor é o Pedro, né? O Pedro tem falado e se dedicou bastante esse ano à formação e à educação do público. Como que foi esse trabalho e o que você tem de planos, não só em relação a isso, mas em outros aspectos para 2019?
O que a gente nota bastante é que a gente, como o Bruno falou, né, a formação de público consumidor. Quando a gente começou lá atrás e pessoal começou a entrar nessa febre da cerveja artesanal e tudo, era um grupo muito pequeno, era um grupo, de certa forma, restrito. E algumas pessoas foram aderindo àquilo, havia uma adesão natural àquele grupo, até que chegou um momento em que aquilo deu uma parada. Como o Bruno também já tinha mencionado, não é barato. É um mercado que, comparado com o mainstream, é um pouco mais caro e tudo, enfim, pela escala dele, também não favorece. Então, o que acontece é que esse grupo fica um pouquinho mais restrito. Mas a gente percebe que existe uma demanda latente enorme. É um mercado que, como a gente já colocou aqui, já é consolidado, mas que enfrenta algumas barreiras. Tem barreira de preço, e essa barreira de preço, ela na verdade, não é em um lugar só, é em toda a cadeia. Cada vez mais a gente vê o pessoal desse elo, dessa cadeia, conversando, se integrando e tentando se ajudar nesse sentido, no intuito de continuar trazendo mais pessoas para dentro desse ambiente, dentro desse círculo, né, social, que é onde as pessoas degustam cervejas, compartilham esse interesse pela cerveja. Então é importante essa formação de pessoas e que ela seja de uma forma orientada, seja de uma forma bacana. Não adianta você querer empurrar qualquer cerveja, qualquer estilo, aquele que já está experimentando há algum tempo e já tem suas preferências, algumas cervejas talvez um pouco mais, como a gente fala, extremes, né, um pouco mais desafiadoras, chegar e colocar isso para quem está entrando agora no mercado, quem está com uma certa curiosidade, porque vai ser um choque muito grande. Então é importante ter essa variedade. Por isso, como o Bruno colocou, existe uma curadoria, existe um cuidado muito grande na hora de colocar. Não se coloca qualquer coisa. Lá atrás tinha, de repente, um grupo de pessoas entrando e fazendo qualquer coisa, ou fazendo aquilo que mais gostava, tentando empurrar para os pontos de venda. Hoje, repito aquilo que eu falei antes, existe um profissionalismo maior. Existe uma noção melhor de como esse mercado funciona, de qual é o interesse das pessoas, entendendo que existem diversos públicos aqui. A gente não está tratando de um público apenas. A gente não está querendo atingir, agradar ou oferecer cerveja para um determinado público mais. Existem diversos públicos, diversas camadas. Aquele que está chegando, aquele que já está. Então, todo esse trabalho, né, de orientação é importante, né, em diversos níveis. Em cursos, workshops, eventos. E é um trabalho que é feito pela própria conta de venda. Né? Aqui na Fonte, por exemplo, esse trabalho é realizado de certa forma. À medida que o cara chega e quem está atendendo sabe o que está fazendo, sabe o que vai oferecer, sabe a forma de abordar. O trabalho que eu faço é muito por aí. Treino desde equipes de cervejarias, o público consumidor final, bares e restaurantes, para que todo mundo consiga interagir, se comunicar dentro de uma linguagem, né, própria.
E quais são os planos dos três aqui para 2019?
Vem com ele.
Tá na hora. Tá na hora. Eu também quero, minha gente. Mas sim, vem mais fontes por aí.
Olha, tomara. Isso aí é.
A fonte, ela, jorrando.
Imagina, hein? Mas a fonte, ela não nasce sozinha, né? Isso é importante. Isso, assim, isso é um trabalho conjunto, assim. Por exemplo, nós três aqui, né? Pedro educando, Fraga sendo Fraga, e a fonte nasce. Isso é natural, entendeu? Pô, isso é ótimo, pô, o cara.
Ele falou uma frase enigmática, Fraga sendo Fraga. Fraga, o que isso significa?
Não sei, tudo
bem. Aí me soou positivo.
Não sei, tô pensando aqui se foi elogio ou não. Você
foi elogio.
Eu tenho a ligeira impressão que tem a ver com os cursos que ele faz aqui, com as braçagens abertas que ele promove aqui, não?
Eu acho que tem a ver com a história, né?
Exatamente.
Aliás, falar em história.
Se você deixar capitalizar esse da frase dele, assim, eu tenho paixão por falar sobre cerveja, tenho paixão por ensinar as pessoas sobre cerveja. Eu não tenho a mesma estrutura que o Pedro tem de montar turmas regulares, formar gente regulares. Adquiri isso agora através da Lamas, porque a empresa tem esse perfil, né, de ter curso regular. Eu sozinho não fazia isso antes. Mas realmente é um negócio que eu gosto muito. Né? Eu acho mais você passar conhecimento para as pessoas. E acho que é muito importante é desmistificar que fazer cerveja, né, não é visto às cabeças. Eu sempre falo assim, cara, fazer cerveja boa é muito fácil. A questão só é fazer cerveja ruim também é muito fácil. Então, assim, se você basta ser metódico, né, seguir instruções, seguir as regras, que você pode fazer sem problema. Então, isso é uma missão que eu acho que a gente tem, os três, né? Segmentos um pouco diferentes, mas a gente tem essa coisa assim. Isso são as pessoas que o cerveja não é um bicho das cabeças, nem para você produzir, nem para você consumir.
Isso, né? Gente, você não precisa ter um doutorado em produção ou sommelieria para beber cerveja. Isso, é, às vezes, a gente nota um pouco isso. A pessoa chega meio sem graça, entendeu? Para perguntar o que, que é que... Você não precisa ter nenhum conhecimento técnico. Você basta que você gostar de beber cerveja, bom.
Você não precisa ter vergonha de pedir alguma coisa. Você não tem vergonha de dizer que você não sabe o que é uma pale ale.
Exato.
Pergunta para o atendente que ele vai explicar e você vai beber e vai gostar.
Eu acho que até o nosso mercado tem percebido isso. Eu acho que a gente talvez tenha contribuído para criar um pouco esse estigma um tempo atrás. Né? Porque nós estávamos descobrindo as coisas, né? Nós éramos talvez ali, bom, pioneiros, começando e descobrindo e trazendo essa cultura toda para cá. E chega um momento que é tanta informação, né, que a gente começa a criar, às vezes, uma
jargão técnico
e tal. E, de fato, a gente acaba
se nichando uma barreira, assim.
Mas o importante é que a gente percebeu isso, vê essa demanda latente, pessoas querendo entrar, e o pessoal está realmente assim, baixando a guarda, acolhendo novamente como era feito no início, né, para trazer esse público para dentro, mostrar um pouquinho do que é.
Esse trabalho de casa não foi feito lá atrás, está sendo feito agora, essa educação, mas assim, isso tem que ficar muito claro, basta você gostar de beber. Né? Então não adianta eu ficar aqui descrevendo que a cerveja é maravilhosa, que leva chips, blá blá blá. Amigo, se não agrada você, não agrada, ponto.
Você é obrigado.
Você não é obrigado a gostar, é exatamente isso. Tá? Então, assim, hoje gera-se quase uma culpa quando você não gosta de algo envelhecido em barris com. Amigo, você pode não gostar, você fica à vontade. Né? Não tem problema algum em não gostar. É claro que é muito mais interessante você saber o que você está consumindo. Mas se você também não quiser você não precisa aprofundar.
O grande valor desse universo que a gente vive é justamente esse, é o número de opções. É, até um tempo atrás, o que a gente tinha de opção era muito limitado. Hoje a gente tem várias opções, mas isso significa que temos que gostar de todas. Né?
Agora, as considerações finais e o que você quiser mandar de mensagem, Pedro?
Eu estou com uma expectativa bem legal para 2019, a partir de tudo que a gente conversou, esses desdobramentos, o profissionalismo de quem está realmente se consolidando nesse mercado, o fato de estarmos conversando cada vez melhor e perceber que existe essa demanda chegando e esse acolhimento que está acontecendo. A gente estava conversando ali embaixo, né, Sônia? Você estava comentando comigo que existe uma expectativa que esse ano seria o ano dos Brew Pubs, na verdade foi o ano dos Tap Rooms. Mas eu acho que, de fato, a ideia do Brew Pub aqui no Rio de Janeiro vai começar a crescer cada vez mais também. Isso já acontece em outras cidades, né? Questões de facilitações, enfim, legislação e tudo mais. Eu acho que no Rio de Janeiro esse movimento vai crescer cada vez mais. Eu acho que isso vai ajudar a trazer pessoas que hoje estão fora.
Inclusive, você será o grande responsável por né? Conta
sim,
aí.
Na Real, em Botafogo, né? Tem previsão de abrir agora em janeiro. A gente está bastante animado. A gente espera que se torne um case, né? Novo conceito de bar,
é um brew pub. É na real grandeza,
é um brew pub, né? Ou seja, vai ter produção própria dentro do pub, né? Fábrica mesmo, e a venda do chopp lá também, com autosserviço, uma série de novidades tecnológicas. Então a gente acredita que vai ser uma sacada bem legal para esse ano. Vamos começar o ano bem, trazendo mais pessoas para esse universo, né?
Legal. Certo. Considerações finais. E o que nós podemos esperar aqui de novidades?
Acho que em 2019 a gente vai consolidar a loja como no projeto inicial. Assim. Eu quero ser um centro de referência da cultura cervejeira aqui no Centro de Janeiro. Trazer mais cursos para a gente fazer. A gente hoje está só com o básico, né? Que ensina a pessoa a fazer cerveja em casa, se você é cliente dele. Quer trazer esse cara para trazer curso de desenvolvimento de receitas.
Esse cara é o Pedro Ribeiro.
É o curso que ele tem de desenvolvimento de receitas, porque as pessoas... eu tenho muito cliente aqui que ele já desenvolve o processo de cerveja em casa com naturalidade, mas ele ainda está repetindo a receita do bolo da vovó, sabe? Que ele recebeu de herança, ele faz aquela de novo, faz. Vamos botar as asas para bater aí, vamos alçar voos mais altos, deixa o cara aprender a desenvolver a própria... para o paladar, né, dele, né, desenvolver o que ele quer produzir.
Sentir seguro,
os aspectos avançados, carbonatação, né.
E participar das braçagens, né?
Participar das braçagens, é bacana, entendeu? Então a ideia é expandir o universo de de conhecimento que a gente tem a transmitir aqui.
Aqui é na Rua do Rosário 30.
Rua 30, no centro. No centro histórico do Rio de Janeiro. Um
prédio histórico de 3 andares, lindo de morrer. Bom, não, dividido. Bruno, quais são as boas e considerações finais?
Até vender mais cerveja. Vender muita cerveja.
Beber mais lugares.
Beber mais lugares, mais cerveja. Beber bastante coisa boa. A gente fica sempre animado, né? Quando a gente recebe lançamento, a gente vê a galera chegando aí, trazendo sua garrafinha aí pra gente provar. E dá muito... É muito gratificante pra gente plugar a cerveja, a primeira cerveja de uma galera, né? Que tá ali produzindo e pá... Sim, tomara que isso aconteça cada vez mais, as cervejas cada vez melhores, né? Elas já estão vindo bem bacanas, assim, você nota uma diferença bem, bem grande, assim, que você recebia antigamente e que você bebe hoje, assim, isso é muito bacana, tomara
e
que
e aonde que as fontes jorram? Qual o endereço?
Então, a gente está aqui no centro, na Rua do Rosário, número 30.
Por acaso, na
isso,
Lamas.
Dentro da Lamas, a gente está lá no Esplanada, dentro da Enigmalt. Também, na Barra e no Recreio.
No Recreio aonde?
O endereço lá do Recreio, deixa eu ver aqui, que eu nunca... Sempre esqueço aquele nome daquela rua. Aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque lá é só o meu sócio que fica e...
Alguém tem cola?
Vou colar agora aqui. E eu sei chegar. O número...
É isso aqui é sempre... bom, né? Isso aqui é bom.
Fica na Avenida das Américas, 3939.
Isso é da Barra.
Isso é da Barra, sim.
Enigmalt, né?
Isso é da Enigmalt, exatamente.
É loja?
Da Enigmalt, sim. Enigmalt, sim.
Bom.
Achei, peraí. Carlos Galhardo, 85.
Ah, pronto. Mulher, muito bem, no Recreio.
Lá no Recreio.
Gente, então é isso. Obrigadérrimo pela participação de todos vocês.
Obrigado.
E, bom, o Happy Hour com a Lu Culinário se despede. É o último do ano. Feliz ano novo. Mas ninguém precisa ficar chateado, porque ano que vem eu tô de volta, que é tipo semana que vem, tá? Então, beijo, feliz ano novo, tudo de bom. Até 2019.
Happy Hour com a Lu Culinário. We'll